Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedrão, está começando mais um Coruja Cast. Coruja Cast de número 116. E hoje nós vamos ter um papo sobre game design. E para me ajudar nessa, eu trouxe aqui uma grande equipe de peso. Para começar com ele, que quando vem em Belo Horizonte, que estava fazendo 18 graus, estava andando de regata e bermudinha e chinelo, Moisés Pacheco, o Moita.
Opa galera, tudo bem aí? Desculpa a voz aí meio anasalada, que tô no hospital direto aí, peguei alguma gripe, que eu não sei qual o tipo que é. E vamos ter que suportar essa voz aqui, né? De é raro pegar resfriado aqui no sul, mas dessa vez me pegou.
Também pra completar ele, Leandro Pires.
Fala aí, galera, beleza?
E pra finalizar ele, que em feriados prolongados vira mineiro e é o novo, a nova sensação do momento com o lançamento, André Negrão.
É muita honra pra mim isso daí. Chega a ser isso, não.
Muito bom, pessoal que é meio humilde, né, galera? Bem tranquila. Senhores, a gente tem tradicional jogatina da semana quando é Coruja Cast. Mas como tem muita gente, nós vamos pular a jogatina da semana e ir direto pro que importa, que nós vamos falar sobre game design. Como é que é aqui no Brasil, questão de estúdios, lançamentos, financiamentos coletivos, catarse. Então, queria falar primeiro com o André. André, você aí que o bom do videogame bateu todas as metas, 600 mil reais aí arrecadados. Pra você aí, como é que você vê a indústria do board game nacional e depois desse sucesso aí do bom do videogame, o que você tem a nos dizer?
Eu acho que tem ficado bem claro nos últimos anos, né, que o game design tá evoluindo a passos largos, né? Há 10 anos, né, como comenta, a gente não tinha praticamente nada no mercado nacional, um lançamento aqui ou ali. O Macri tava chegando ainda lá, né, acho que em 2012, 2013, com o Gran Circo, né, que ele produziu lá 100, 200 cópias, e já foi um estrondo, né? E agora nós temos cada vez mais jogos de alta qualidade aí saindo no Brasil, com qualidade internacional, tanto de componente quanto de jogabilidade. Então aí eu ouvi algumas pessoas comentarem aí que a gente está passando por uma era dourada, né, do game design nacional, porque nós estamos conseguindo entregar agora, né, material de muita qualidade, e isso há 10 anos é impensável, né? Então se você for ver, né, foi um crescimento muito rápido, né, para uma indústria que não tinha nada e de repente assim os designers estão conseguindo se destacar no mercado, competindo com os grandes sucessos internacionais com os jogos que a gente está fazendo aqui dentro.
Muito bom. Pires, você que está aí desde 2016, certo?
Um pouco antes. Mas o primeiro lançamento foi em 2016 com Rock'n'Roll Manager.
O Rock'n'Roll Manager, que nós temos também o nosso querido Moita, que lançou um jogo musical também, pouco tempo depois, né? O que você acha aí do panorama nacional, aí você que já tá quase 10 anos aí desenvolvendo, jogando e se divertindo?
Pô, eu acho assim, super legal assim, o que se tornou. Eu lembro quando eu comecei, eu devo ter começado a testar por volta de 2013, o Rock'n'Roll Manager mesmo foi meu primeiro jogo de teste. Era até esquisito as pessoas. Primeiro que não tinha jogo nacional, então as pessoas se reuniam muito em eventos pra jogar quem conseguia um jogo de fora, que tinha que importar sempre. Não existia Galápagos, não existia nada, só existia Grow, essas coisas, né? Não existia como... Tinha um catálogo muito pequeno. Talvez a Galápagos surgiu um pouco depois, mas o catálogo era bem pequeno. Não, nem parecia que ia virar uma grande editora no futuro, né? E era complicado. Assim, eu comecei a jogar e eu sempre tive vontade de criar. Eu já cheguei a criar RPG quando era mais novo. Cheguei a criar um jogo de tabuleiro quando eu era mais novo. Obviamente não foi à frente. Sempre gostava disso. E logo quando eu conheci os jogos modernos, comecei a jogar aqui no Castelo das Peças no Rio, conheci algumas pessoas, às vezes jogava na casa um do outro e tal, e já um pouco depois já surgiu uma vontade grande, não existia ninguém fazendo jogo na época. O Fel tava querendo começar, a gente trocava uma ideia e tal, a gente chegou a fazer teste comum, não existia Mansão das Peças ainda, então às vezes eu testava com os amigos, depois eu comecei a começar a levar jogo em evento pra tentar, mas era difícil, ficava com a mesinha tímida no canto, as pessoas, ninguém queria arriscar aqui.
Que aquela mesinha de boteco, de plástico, da Skol.
Hoje eu acho que já tá bem melhor isso, as pessoas já têm uma curiosidade. Mesmo hoje em dia é mais fácil as pessoas testarem meus jogos, elas já me conhecem de outros projetos, às vezes até pedem pra testar. Mas até eu acho que pros autores não conhecidos existe uma abertura muito maior do público. Principalmente nos últimos 3, 4 anos, eu acho que houve esse grande boom aí nos jogos nacionais. Claro, o Cartógrafos ajudou pra caramba. Alguns jogos fizeram sucesso, o Grace, alguns jogos vieram fazendo um sucesso constante aí que o público tinha um pé atrás, pra falar a verdade, existia muita gente que tinha um pé atrás com o jogo nacional, até falava isso publicamente, mas a maioria nem falava publicamente, deixava só nas entrelinhas, e agora acho que diminuiu bastante isso. As pessoas, os espaços de playtest andam cheios e tal, então acho que tem uma boa oportunidade aí pra gente mostrar jogo e pra gente crescer aqui.
E hoje a gente tem a possibilidade de, né, testar online, né, o vídeo do André mesmo com o pessoal dos 3Dos lá, mostra, já testamos o jogo do Macro online aí, o Bruno, fizemos um teste aí de um outro jogo aí que é Segredo de Estado, já testamos o jogo de ouvinte, e assim, essa possibilidade da gente poder fazer online sem ter que, poxa, se eu tivesse que ir lá no Rio pra testar o jogo do Leandro, ia ser complicado demais. E com essa possibilidade, né, do virtual, isso ajudou também, né, com o desenvolvimento pelo próprio autor também, né?
É, pô, facilita pra caramba. Eu tenho jogo meu que eu não tenho protótipo. Acho que tem uns 2 projetos que eu não tenho protótipo físico, só testei online, nas fases iniciais. E tem um jogo que já tá fechado com a editora, cara, posso até falar, o Salon, que a editora já anunciou, posso falar. O Salon, que vai sair pela Grok, aliás, um jogo meu e do Rodrigo Rego, bem maneiro. Eu não tive protótipo físico dele.
Parceria de novo, vocês dois, né?
É, o Rodrigo é muito bom de trabalhar com ele, teve muita coisa, a gente dá muito certo junto, a gente tem habilidades diferentes, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, a gente é crítico com o que a gente está fazendo, a gente entende bem a crítica que o outro está fazendo, e eu acho que a gente melhora as melhores características de cada um, assim, eu acho que está funcionando bem, o E-Top foi um sucesso, veio Fora de Ordem aí, que vai ser maneiro pra caramba, veio o Mouse Maze, muito legal, um jogo de flip and write de campanha, com muitas surpresas, e vem o Salão, que é um euro mais substanciosozinho.
Um euro mais triste pra quem gosta de Eurogames, né, Moita?
Ele é amigável, não é tão pesado não, dá pra jogar em família ele.
Não, é porque todo Eurogamer é triste, a gente tem a piada interna que todo Eurogamer é triste, feliz é quem é Amerigamer.
Nada, pô.
E por falando em Amerigamer, ô Moita, eu sei que lançou 2 jogos no mesmo ano, qual que é o seu panorama aí do mercado do board game nacional?
Cara, eu concordo bastante com as palavras ali do Leandro e do André, né, teve uma evolução e ela é nítida, né, não só por nossa parte, tá sempre acompanhando o mercado, né, mas também do público, né, o Rodrigo Rego, ele escreveu um post no Ludopédia falando sobre a recepção do design nacional, né, que tenha sido talvez o melhor DOF, né, pra isso, e eu concordo, assim, porque em todos os DOFs, claro, sempre o pessoal vem pra jogar, pra conhecer, trocar ideia com a gente, só que esse DOF, especialmente, o pessoal, eu senti, assim, que o pessoal, muita gente mais nova, que não tem muito essa diferenciação do jogo, se ele é estrangeiro, se ele é brasileiro, então, muita coisa sendo vendida a Grok fez muito isso, né, lançou muito jogo nacional misturado com jogos gringos, né, importados, e por exemplo, das 2 vasas que eu peguei aqui da Grok, uma é uma vasa japonesa super procurada, né, que era o Trigger of the Rails e o Stonks, eu particularmente acho o Stonks muito mais legal, né, muito mais divertido, pra ver como isso já tá evoluindo, né, eu acho que algumas editoras estão fazendo um trabalho fantástico, né, com o design nacional, né, a Grok, a Ludens, a MipoBR. Então tem várias editoras, né, que estão investindo em game design nacional, né? Estúdios menores, editoras menores também investindo, editoras estão surgindo agora, né? Não tão pequenas, mas já com alguns projetos legais, como a Vem Pra Mesa, lá do Nordeste, se não me engano, né? Então tem muita coisa, assim, crescendo, né? Aqui no Sul é um pouco mais tímido o crescimento, então a gente sempre acompanha meio que um eco do que é feito nos outros locais, né? Principalmente no Sudeste. Aqui, então, no Sul sempre foi mais lento essa questão do game design. Eu lembro quando a gente fez os nossos primeiros protótipos, né, lá, quase na mesma época ali do Leandro, um pouquinho depois ali, 2015, 15, 14, e mostrava pra levar, cara, era uma dificuldade pra testar, o pessoal meio que não dava muita moral, né? Tipo, ah, pô, o cara joga comigo aqui, se meteu a fazer jogo pra quê, né? Já existe um monte de jogo aí, tinha um pensamento meio provinciano, assim como é Florianópolis, é um pouco provinciano também, né? É uma capital, mas é uma capital de 600 mil habitantes, né? Então, tinha esse sentimento, isso deu uma mudada sempre pra cá, né? Tanto é que no último ano agora, pós-pandemia, né? Oficina do Playtest, que, se eu não me engano, surgiu no Rio, né? Ou São Paulo, e depois foi abrindo para vários outros estados, né? Abriu uma presencial em Floripa, né? Ligada também ao grupo nacional ali das oficinas, né? E tem dado também um boost de um pessoal aqui bem, bem bacana que tá trabalhando aqui localmente, né? E deu para dar uma acelerada, né? E a questão evolução dos programas e softwares pra poder jogar à distância, né? Tebotopia, TTS, etc. Com certeza isso deu um boost danado em quantidade de testes e feedbacks, né? A campanha do Hokusai, ela foi muito focada nisso, né? O André usou muito isso do Bom de Videogame também. Não só isso, né? O André fez um trabalho de construção de comunidade muito bem feito, né? O André e o Patrick antes, pela página, muitos anos já divulgando, né? O pessoal, pro pessoal do videogame também, né? Pra tentar dar uma furada de bolha. Eu acho que foi muito, muito bem feito esse trabalho. Essa construção de comunidade foi muito importante nos anos que passaram e cada vez fica mais importante pro futuro, né? Pra gente poder consolidar o nosso trabalho, o nosso nome, né? Principalmente pra quem trabalha com financiamento, né? Porque financiamento, ele é o engajamento de uma comunidade, né? É um processo um pouco diferente. Eu tô lançando os três jogos que a gente lançou, né? Assim, oficialmente, os três lançados foram financiamentos, né? Catarses, né? Uhum. Até porque a gente fechou dois jogos que foram com a Ludens, né? E a Ludens sempre trabalha com esse modelo. Mas agora eu tô lançando o meu primeiro, né? Que deve sair, acho que começo do ano que vem, pela Doleta, um jogo infantil, que também foi desenvolvido na pandemia. também não tinha protótipo físico. E é o primeiro jogo de editora direto que eu tô lançando sem financiamento lá pela Doleta, né? Que é um jogo de quebra-cabeça, assim, tipo jogo da cobrinha pra criança. E eu morri de medo quando eu levei ele no DOF esse ano. O único, assim, faz tempo que eu não sinto medo mesmo, assim, de levar, né, de protótipo, porque a gente tá acostumado a levar, tomar a chapuletada e volta pra prancheta e trabalhar de novo. Mas pra apresentar pro público, um jogo que vai ser lançado é diferente. E esse jogo, ele era um jogo que não tinha sido testado fisicamente. Ele tinha sido feito só teste online, assim, mas muito teste online. Eu não tinha protótipo físico também. E eu montei um antes do DOF pra entregar lá pro Nunes, né, da Doleta. E a gente testou e, nossa, foi fantástico, assim. Foi uma recepção muito, muito legal. O da Grok, o Barone jogou. O do rapaz que era do... Puta, aquele canal bem antigo do Jogando Offline. Um deles jogou na mesa, que era o... Pena, jogou lá o Cobrix, que foi o nome do jogo, né, do protótipo, também gostou, então foi bem legal, assim, foi uma recepção bem legal, apesar de ser um jogo infantil, jogou um monte barbado, né, mas é pra ser um jogo infantil, e a primeira experiência que tô tendo, assim, fora de financiamento, né, e é legal, cara, eu acho que tá tudo isso pra dizer que tá tendo uma evolução legal, a recepção tá boa, e eu acho que sim, que talvez seja uma era de aproveitar esse momento, assim, pra gente tentar, tomara que ele continue por muito tempo, né, não venha cair em declínio, mas a gente sempre tem que estar alimentando e fomentando essa onda aí pra ela continuar crescendo, né.
E vocês acham que tem rivalidade, sem ser rivalidade sadia, aquela rivalidade tipo assim, ah não, na verdade sim, né, eu queria perguntar o seguinte, se tem a rivalidade boa e a rivalidade ruim na criação de board games?
Eu acho que não, ô Pedro, acho que é diferente, essa rivalidade ela é muito, já aconteceu, por exemplo, eu e o Leandro, a gente faz o Leandro originalmente, né, eu entrei depois de carona, fui convidado, faço parte ali do Mansão dos Jogos e às vezes coincide algumas ideias, né, porque existe uma brincadeira que a gente faz ali às vezes que chama Boardgeist, que é, tipo, alguma coisa que tá em voga que por algum motivo as pessoas constroem coisas parecidas, mesmo não tendo contato com a outra, ou temas parecidos, ou mecânicas similares, porque é aquele estado da arte que você tá que acaba às vezes mimetizando, né, isso é bem comum acontecer, e já aconteceu, assim, por exemplo, de mostrar um jogo pra um colega, puta, tô fazendo um negócio parecido. Ah, então vou dar uma mexida, né? É pra trabalhar, né? Isso é normal, assim. Até uma época o pessoal pegava no meu pé, dizendo assim, pô, fizesse o jogo do Rock lá, o Overdrive, pra copiar o Leandro, né? O pessoal, eu já cheguei com essa... Chegaram já com essas brincadeiras pra mim, né? Eu falei, cara, meu Deus, cara, jamais, né? Assim, são jogos completamente distintos.
Já que você comentou disso, você lembra que você me mandou uma mensagem logo no início que você tava...
Mandei. Porque me falaram isso, né? Eu não conhecia o jogo na época, né? O protótipo do Rock and Roll, eu nem sabia que existia, na verdade, porque as coisas criaram uma proporção de informação muito grande dos anos pra cá, né, da gente ter acesso a algumas coisas.
O Rock and Roll Manager ficou pronto, mas ele passou por uma editora, ele ficou um ano e meio, mais ou menos, com uma editora. Acabou não sendo lançado, que achava ele pesado demais pra época, não é nem um jogo muito pesado, ela acabou não lançando. Depois ficou mais de um ano com a Conclave, aí vai ficar em arte. É. Então o jogo, depois de pronto, ele ficou lançado em 2016, mas ele tava pronto uns 3 anos antes. Praticamente pronto. E não foi nada mexido, não teve. É. Então não tinha muito como saber. Porque os jogos também não rodavam o país, não tinha jogo
não
online,
tinha acesso.
Não tinha nada disso.
É, a gente não tinha acesso à informação. E teve muito esse lance de editora desistir de jogo, acontecia muito, né, Nunes? Tu lembra o nosso caso? Aconteceu com os dois jogos, tanto com o Graça quanto com o Overdrive. Uma editora pegou as licenças, ficou ali congelando, criou um tempão. E assim, e quando. Eu não sei se vocês, todo mundo já passou por isso, mas o primeiro jogo, pra mim, é o pior, assim, é o que mais gera uma ansiedade absurda, assim. Né? Depois que lançou o primeiro, de boa, assim, tu vai levando os outros, assim, quando der, dá, lançar quando tiver bom, então meio que eu não saía aquele primeiro e ia dando aquela agonia, né, eu tava conversando isso esses dias com um amigo meu, butileiro, né, que enquanto não saiu o primeiro, dava dando essa, essa angústia, né? Esse desespero. Depois os outros vão no caminho, né? Mas essa questão de editoras era foco, tinha também, Lune. Se lembra que o Graça e o Overdrive ficaram também um ano ou quase dois como editora, que a editora depois ela largou todos os projetos que ela tinha nacional. Aí outras editoras pegaram, né? Os projetos. Mas isso aconteceu bastante com bastante gente. Esse movimento na época.
Eu nunca tive problema, só vou fazer um. Eu nunca tive problema com ter um jogo com contrato. Esse jogo ficou meio no limbo, sem contrato, e eu não era muito de. Não sou até hoje. Às vezes meus jogos demoram. Se alguém de editora estiver ouvindo, quando eu mostro um jogo para uma editora e ela pede o jogo para dar uma olhada, eu não fico cobrando. Às vezes o jogo fica 6 meses, 8 meses, 10 meses. Eu vou lembrar depois de um tempo quando eu quero mostrar para outra, mas eu normalmente deixo a editora bem bastante tempo com o jogo. No primeiro dá aquela ansiedade assim, até porque tava muito parecido que ia lançar. Mas realmente, quem tinha lançado o jogo na época do Rock'n'Roll Manager foi o Macri. A Galápagos tinha lançado o Recicle e um jogo que era uma inspiração muito forte no Bang, né? Tinha um jogo de... Era Máfia, eu acho.
Que era uma Máfia, isso. Tinha um de futebol também, que eu lembro, né? De cartinha.
Mas tinha pouca coisa. Tinha o Macri correndo por fora, fazendo lá o esquema dele bem, assim... Não era artesanal, porque era feito numa gráfica, mas uma coisa assim mais familiar, mais... De pequeno porte, né? Pra... Uhum.
Pequena tiragem.
Pequena tiragem, exatamente. E fica naquela ansiedade, assim. Então, não era muito comum lançar jogo, então ficou. Demorou uns 3 anos até ser lançado o Rock'n'Roll, depois de todo pronto.
E voltando a essa questão de rivalidade, o Pedro, pra ter uma ideia, por exemplo, acho que foi esse projeto, né? Não sei se foi o Salon, se é esse jogo ou não. A gente, na época da pandemia, né? Tava com jogos de arte, só tinha muita... Tava em voga muito essa questão de jogos de arte, né? Uhum. Aí não sei se foi o Nuni, não sei se foi tu, Leandro, ou foi o Rego que vieram conversar
Nunes,
comigo.
Nunes não, Pires.
Desculpa, Pires, tô com o Nunes na cabeça.
Você tá me trocando pelo teu editor.
É muito carioca, né?
É, meu editor, tô pensando nele.
Só pra quem não pegou o contexto, o Nunes é o Leandro Nunes, o Adoleta. Sócio da Adoleta lá.
E ex-Eurogamers Podcast.
Amigo nosso, queridão. É, foi amigo de podcast também. É, então, não sei se foi tu, Pires, ou foi o Rodrigo, que ela veio o jogo desse, não sei se foi o Salom. É, assim, a gente tá fazendo um jogo também, pra vocês tudo bem, e tal, pra gente tudo tranquilo, cara. Então a gente tem essa parceria.
Ah, é, porque você estava lançando o Hokusai e a gente o Salon. Saiu antes o Hokusai e a gente estava começando o Salon, que era um jogo bem diferente, mas era com tema de arte também.
É, então eu falei, não, isso. Então assim, é tranquilo isso aí pra gente, assim, não tem essa parceria, né? E também assim, o Pedro, eu penso assim às vezes, né? A gente entre nós tem essa camaradagem, né? De tentar, pô, ver se não tá fazendo um negócio muito parecido com outro colega e tal. Mas assim, cara, pra pensar assim, ó, jogo de fantasia medieval, assim, que chega pra gente gringo, nossa, tem tanto, jogo de fazendinha, sabe? Nossa, tem tanto. Então, aí a preocupação, a gente faz esse meio camaradagem pra não gerar nenhum mal-estar, mas nunca gera.
Todo mundo nesse meio, a galera é muito receptiva, é muito, muito tenta muito ajudar um ao outro, dá contato de editora. Várias vezes eu já passei contato, já me passaram também, que eu pedi que às vezes uma editora que você tem menos contato que as outras, eu nunca vi nenhuma
resistência.
Nenhum ruído, segurar. Assim, entre game designer, não é uma coisa muito comum.
Você falou um negócio importante aí sobre sair jogo igual. É um medo muito grande que eu tenho, porque o primeiro tentativa de na verdade era um card game que eu tava fazendo, quando eu apresentei, aí o camarada falou assim, não, pô, muito legal, você só fez um reskin do Fungi, e eu não tinha jogado Fungi ainda, eu fiquei muito triste. Então eu voltou pra mesinha, né, de projetos pra tentar ficar um pouco diferente. O André lançou um jogo em 2014, o Duelo de Dados. Certo, André?
É um jogo... Eu fiz ele de forma muito artesanal. Eu criei ele na loja de card game que eu trabalhava. Um amigo, ele tava trabalhando com design gráfico, assim. Aí eu fiz lá paguei ele pra ele fazer lá um design gráfico pra mim. E eu mesmo combinei na gráfica pra fazer. E foi um projeto, assim, muito rápido. Assim, se eu bem não me engano, em 3 meses estava tudo pronto. Eu não tinha nada do jogo. Eu falei, vou fazer um jogo de dados. Porque tinha encontrado um fornecedor que fornecia os dados personalizados. E em 3 meses o jogo já estava entregando. Então é um jogo que não teve muito teste. Ele hoje em dia, eu acho ele muito, muito fraquinho. Ele é praticamente só um protótipo. É uma ideia que ainda estava para ser desenvolvida, mas que eu acabei queimando a largada. Mas foi bom porque me ensinou, assim, todas as pequenas etapas do processo, né? Faz o game design, faz a produção, a parte de venda e divulgação, mas eu fiquei com aquele sentimento de que o jogo, que faltou polimento, e isso acabou acarretando até agora no bom do videogame, né, que acho que é um dos dos projetos mais longos, assim, do game design nacional, assim, ó. Tanto eu como o Patrick, a gente tá trabalhando praticamente só nesse jogo, sem interrupção, há quase 7 anos, né? Vai fazer 7 anos no mês que vem, no aniversário, assim, de desenvolvimento do jogo. E isso veio muito por causa desse primeiro jogo que eu fiz lá em 2014, né? Fiz no finalzinho ali de 2013, lancei em 2014, que eu senti que faltou muito polimento. Aí eu meio que um pouco depois eu me arrependi, porque eu... A coisa de meses depois eu pensei em ideias novas que poderia ter implementado, deveria ter testado mais, deveria ter melhorado. E então foi é como se fosse uma experiência, assim, um trabalho de conclusão de curso para começar a iniciar na carreira mesmo. Foi depois que eu terminei com o Duelo de Dados que eu comecei a pegar mais pesado nessa questão da qualidade, da jogabilidade, porque eu senti que ali eu não tinha dado o meu melhor por pressa. Então, um grande aprendizado do Duelo de Dados foi não fazer as coisas correndo, né? Fazer as coisas bem feitas.
Então, podemos esperar um Duelo de Dados segunda edição revisado?
Olha, eu desde aquela época que eu quero fazer isso, eu tenho ideias, eu já pensei na jogabilidade de como fazer, só que eu tenho tantos outros projetos, assim, que eu acho que seriam mais interessantes até mesmo pro mercado, que eu não sei se eu deixaria de fazer outra coisa para fazer esse Duelo de Dados. Talvez se eu colocar ele aqui mais como... pra ver mesmo como vai ficar e prototipar e eu reparar que vai ser uma coisa rápida de ser feita com qualidade, aí talvez eu pegue. Mas pra te falar a verdade, eu tenho outras crianças, assim, em mente que eu acho que seria legal pro mercado e que eu também acho que teria um pouco mais de vontade de desenvolver nesse momento. Mas só fazendo aqui o link que você falou do Fung, cara, se você não conhecia o Fung e fez um jogo tipo Fung, cara, você tá muito bem, porque o Fung tá aí, tá no mercado. Então mesmo que dessa vez não tenha dado certo, é só você pensar, cara, você fez alguma coisa muito boa. E isso vem também do Duelo de Dados, que na época, quando eu fiz, né, eu já tô aqui revelando que o negócio não ficou legal, o jogo não é tão bom, é um jogo ruim, mas uma coisa boa que eu fiz naquela época, é que eu antecipei uma coisa do mercado, que foi essa questão de jogos de dados colecionáveis. Naquela época não tinha nem aquele jogos de dados da Marvel que veio depois, ou mesmo o Destiny. Então eu que estava começando, eu tive essa sacada de que aquele tipo de jogo seria interessante, entendeu? E eu passei a confiar um pouco mais nesse meu instinto. Tanto que agora eu vim com um jogo, né, de temática de videogame, né, que todo mundo não... estranhava de início, né, quando eu falava que estava testando com o jogo, e agora todo mundo falando, ah, nossa, esse jogo é muito nostálgico, com um tema muito amarrado. É algo que ninguém falou pra gente fazer ou que a gente viu em outros jogos, mas uma coisa que veio de dentro. Tipo assim, eu acho que isso aqui vai ser legal e segue.
Muito bom. Essa é outra coisa que eu ia perguntar. Vocês aí que já criaram jogos, né? O quão importante é o tema na visão de vocês? Ou o tema vocês encaixam depois? Como é que vocês veem isso hoje? Porque a gente ainda tem muito jogo, principalmente Eurogames. Não, Eurogames é 99%. Que vem o tema meio colado à cuspe, assim. Eu já sou um cara que gosta de ver o tema ali presente no jogo, você vê o desenvolvimento e tal. O que vocês acham aí dessa questão da temática que está atrelada ao jogo?
Como jogador, o tema me incomoda próximo de zero. Eu até brinco quando eu jogo Lords of Waterdeep. Joguei algumas vezes. Aí a galera gosta de entrar no mundinho e fala mago, não sei o que lá. Aí eu fico provocando. Eu pego 3 cubos roxos, 2 laranjas pra ficar botando a pilha. Então, como jogador, o tema não me importa muito, não. A não ser que fosse uma coisa excepcionalmente trabalhada. Eu jogo mais jogos euro, bem mais jogos euro do que outros tipos. Gosto, às vezes, dos card games também. Gosto de jogo de carteado, mas o jogo que eu mais jogo e que o pessoal que joga comigo gosta mais são euros, e é muitas vezes euro pesado, então eu consigo abstrair bem. Como game design, eu penso primeiro a mecânica, 95% das vezes, vou trabalhar uma mecânica interessante. Quando eu tiver um tema, aí o que que eu posso transformar aquele tema com aquela mecânica? O tema vai passar a informar a mecânica depois que eu tiver, no sentido de que eu tenho o básico da mecânica e tal, mas eu vou fazer o jogo tentar brilhar ele a partir do tema que eu escolhi depois. Por exemplo, Rock'n'Roll Manager, a partir do momento que eu escolhi o tema dele, ele começou como um jogo... Eu nunca começo um jogo, acho que dificilmente eu comecei um jogo com um tema e ele ficou até o final. O tema vai aparecer numa fase preliminar do jogo, mas ele não precisa estar logo no início, não precisa estar. Era um jogo de ópera no início. Logo ele mudou pra rock, vendo uma propaganda do Rock in Rio, ele mudou pra rock e a partir daí transformou o jogo. Virou outra coisa, porque com o tema você começa a fazer mecânicas que fazem sentido. Esse é o meu jeito de trabalhar, que fazem sentido dentro daquilo e vão fazer as pessoas se sentirem o máximo possível dentro daquele tema, até para ajudar a explicar as regras e para as pessoas curtirem mesmo, que a maioria dos jogadores vai ficar mais satisfeito de jogar um jogo com tema mais amarrado, não colado com o Cusp.
Entendi. E você, Moita?
Cara, eu acho que depende do projeto, assim, de acontecer das duas formas, né? Os jogos que a gente lançou, tanto Overdrive quanto o Grácia, o tema nasceu antes, assim, a gente tinha o Grácia, a ideia principal veio da Bianca, né? Que ela foi pra França pra estudar. A Bianca é formada em francês, né? E ela teve nessa cidade, ela adorou, ela foi no Museu do Perfume e tal, e achou assim, fantástico e tal. E na época a gente jogava muito jogo do Michael Rinek, né? Do Cuba, Santiago de Cuba, jogava Pilares da Terra, esses jogos assim, né? Mundo Sem Fim. E ele usa muito Rondel, né? E a gente sempre gostou um pouco de Rondel pra nosso jeito de jogar, assim, esses euros médios e tal, que era bem meio seco, assim. A gente gostava. Aí a gente, pô, vamos. Na época a gente tinha pretensão de lançar jogo, assim, né? Tava meio caminhando junto nessa época o Grácia e o Overdrive. Aí a gente, vamos precisar desenvolver aqui e tal. Aí a Bianca chegou um dia em casa, ela chegou com um papelzinho riscado, assim, um rondel, assim, uma folhinha e com os espaços de alocação. Que era meio que as mecânicas que a gente jogava mais na época, alocação trabalhador e rondel, né? Então, ela começou a costurar, eu comecei a ajudar ela, que eu sou um pouco mais ligado na parte quantitativa e eu tenho mais facilidade, né? Nessa parte mais matemática. E a gente começou a brincar ali e foi parte do tema, né? Então, tem que ter a ação pra produzir, tem uma ação que tu pega essência, tem ação que tu vende, que tu expõe e tal. Então ali foi bem focado no tema. Mesma coisa no Overdrive. No Hokusai foi meio diferente, assim. No Hokusai, a Bianca teve uma ideia de um rondel, um desenho que ela viu em algum lugar, um padrão. Aí a gente começou a brincar em cima e começou a desenhar esse, parece um pentagrama, né? E, um rondel que as pessoas giram e pegam o recurso, mas não tinha bem um tema. Aí na época, a Bianca, ela gosta muito dessa questão de parte artística, né? E a gente viu que tinha pra comprar essas obras pra uso, não era algo assim absurdo, né? Pra uso comercial. Porque muita gente pega a imagem lá, pega e usa, assim, e dane-se, né? Mas existe uma forma, né? De você comprar um pacote de imagens licenciadas pra usar. E a gente começou a fazer. Só que nessa época tava sendo muito jogo de tema artístico, né? Naquele momento, né? De arte ocidental. Na época o Teruya já tava com a gente já, tinha meio que conversado com o Teruya pra fazer nosso design gráfico, né? A gente gosta muito, é bem amigo do Teruya e gosta do trabalho dele. Aí a gente começou a conversar tal, puta, tem muito jogo assim, assado, será que a gente não mexe nesse tema? Aí viver com várias ideias. Aí o Teruya veio, olha, tem um cara que eu gosto bastante, um estilo artístico que eu gosto, que é o Kyoe, que é o Hokusai. Aí ele começou a conversar com a gente e tal, então o tema, por exemplo, nesse caso, não foi nem a gente que criou, que deu a ideia, né? Foi o Teruya. E a gente começou a pesquisar e eu pirei no Kyoe. Aí depois eu comprei o mangá, assisti os filmes e, nossa, achei fantástico esse documentário. Eu comprei quatro pra minha parede aqui de casa, eu virei fã de o Kyoe por causa do tema que me foi apresentado. Até então eu era ignorante. Eu vi aquela onda lá nas lojas de surf music e casa de sushi, né? Aquela grande onda de Kanagawa lá.
Kanagawa, né? Isso?
É. E eu não sabia que era do Hokusai aquilo ali. Não sabia quem era o artista. Não sabia que era um estilo artístico específico, tipo uma xilogravura, né? Na minha ignorância aqui, eu não sabia.
Só sabia que era um bagulho asiático.
Eu sabia que era um negócio antigo, japonês e era bonito. Você achava bonito. Aí foi, então. Agora tem outros projetos, por exemplo. Esse que é a Doleta, eu tinha feito um tema e a editora mudou. O primeiro tema que eu fiz desse da Doleta, esse infantil vai ser, era um nome que todo mundo acha estranho, né? Era Bernunças, que era uma criatura do folclore daqui de Florianópolis, folclore de descendentes de açorianos, né? Que é tipo um boitatá, assim, né? Uhum. Aí a editora falou, esse tema não funciona fora da tua região, aí vamos inventar alguma coisa aqui, aí mudou, aí virou um tema high-tech de cobrinhas tecnológicas e tal, né? Acabou mudando, né? Tem outros projetos aí que a gente tá fazendo, ou alguns que eu tô fazendo solo, ou a Bianca tá fazendo solo também, que a gente tá, alguns começaram do tema, outros da mecânica, então, eu entendo o estilo do Pires, eu faço isso às vezes, né? Tem uma ideia do mecanismo, né? O gramado que eu tô trabalhando, faz um bom tempo, né? Eu comecei meio que da mecânica também, eu queria pensar no grid de ações se desse pra seguir, uma coisa mais diferente e tal. E no começo eu queria fazer uma fábrica de robô e tal, aí depois eu comecei a pensar assim, puta, eu acho que fica mais legal um tema mais cultural, assim, né? Brasileira. Pensei em fábrica de chocolate, assim, puta, fábrica de chocolate é legal. Onde é que tem chocolate no Brasil? Assim, puta, aqui no sul tem, né? Tem um lugar que tem um monte de fábrica de chocolate. A cidade vive em torno disso, né? Aí eu comecei a criar o jogo ali, depois juntando as coisas do tema, né? De coisas relacionadas ao turismo e tal. Então depende muito. Depende do projeto, no meu caso, né? A Bianca vai muito pelo tema. Eu depende, assim. Às vezes é tema, às vezes é mecânica.
É, eu acho que o André vai concordar comigo de que se você desembolar primeiro o tema, sai mais fácil. Ou eu tô errado, André?
É, no caso do bom do videogame, a gente fez 100% focado no tema. Eu tinha a ideia da temática e uma ideia vaga da jogabilidade dele, inicialmente. Então a gente fez tudo baseado na temática, todas as ações nasceram da temática. Mas eu já desenvolvi jogos também, como o Duelo de Dados, que veio por causa do componente, ou seja, eu tenho dados personalizados, o que, que eu posso fazer com isso? E o Anjos e Dragões e o Jogo do Vírus, que são projetos meus que já estão finalizados, que ainda vai sair, ainda vai lançar, os dois eles nasceram pela jogabilidade, pela mecânica. Então eu já comecei das três formas, e já vi funcionar das três formas, né? Então acho que isso aí é mais uma questão de escolha de design. Mas em questão de mercado, né, igual o Leandro falou aí, por exemplo, do Rock'n'Roll Manager, eu lembro que quando esse jogo lançou, todo mundo falava, ah, o jogo do rock, você tem a banda do rock. Na época que também saiu o financiamento coletivo do Graça, eu lembro também que o tema tinha sido muito elogiado. Então eu acredito que o público, né, o consumidor, o jogador, ele gosta muito do tema. Porque ele, primeiro, ele tem aquele contato com o tema e com a arte antes de saber qualquer coisa da jogabilidade. Até mais o board game, né? Que não é que nem videogame, que você vê um trailer assim e já sabe de como que ele funciona de jogabilidade. No board game, até a pessoa sentar pra ver um vídeo de gameplay e alguma coisa do tipo, ela já teve que criar esse interesse, tanto pelo tema, né, quanto pela arte. Então essa questão de ter um tema alinhadinho ali com a jogabilidade que chame a atenção dos jogadores, eu acho que é fundamental, mercadologicamente falando, né, para atrair o consumidor.
Pô, mercadologicamente falando, foi assim, gastou meu português todo nessa daí. Ó, vocês que estão aí já há mais tempo, né, os quase 10 anos, e os dragões, tiranossauros do board game nacional, qual é a dica que vocês dão para nossos amados Teleweb ouvintes que estão pensando, que tem vontade, que tem ideias de criar um board game assim? Qual que é a dica que vocês dão pra quem tá começando? O que, que a galera deve fazer primeiro? O cara tem que preocupar? De um panorama geral pra galera aí.
É, vou começar então. Eu acho que a primeira coisa é botar na mesa, sabe? Você tem que tirar a ideia, né, que você tem escrita e tentar testar o quanto antes, para ver se ela é legal ou não. Porque tem muita coisa que funciona lindo, maravilhoso no teu cérebro, e na hora que você bota no papel, bota para uma pessoa diferente jogar, até mesmo você jogando sozinho, você vai ver que não era aquilo que você imaginou, não funciona no mundo real, assim, no mundo físico, né? Então no mundo das ideias, geralmente tudo é perfeito. Quando você bota ali, então essa é a principal dica que eu dou, assim, pro cara que quer começar, é tentar, nem que seja assim, não precisa ser super impressão, super produção, nada. Pega uma folha, risca a caneta mesmo pra poder começar a testar as ideias, sabe? Pega uns componentes de outros jogos, bota em cima e testa. Jogou na mesa, ficou legal? Pô, massa. Aí tenta aprimorar, jogar sozinho algumas vezes, né? Se tiver algum parceiro, vai fazendo os testes internos ali. Quando você acha assim, ó, puxa, esse jogo aí eu toparia jogar se fosse um jogo de um amigo, assim, um jogo pronto, digamos assim, né? Aí que você tiver essa confiança, você leva ele pra apresentar pro público, assim, de forma bem sucinta, né? Mas eu acho que esse é o principal dica. Eu vejo uma galera iniciante, assim, que tem, pô, tive ideia pra um jogo, pô, me ajuda aqui, o que eu faço? Onde é que eu vou registrar isso no qual cartório que eu vou pra registrar minha ideia e tal? Falei, cara, tem esse protótipo, tipo, o jogo tem alguma coisa montada, já jogou pra alguém testar esse teu jogo aí? Então isso que eu noto, assim, que a galera falha mais, deixa muito mundo das ideias, se preocupa com questões que não tem a menor relevância, tipo esse negócio de registrar jogo, ou então se preocupa com questões que não vai ser ele que vai decidir, que é coisa lá pra frente, no futuro, se preocupa com a qualidade do design gráfico do protótipo, qualidade da arte, tem gente que se mata fazer uma arte linda, maravilhosa, enquanto o jogo mal tá pronto, sabe? Então eu acho que o negócio é testar o jogo, se ele funciona, se a tua ideia é boa, primeiro momento, assim, antes de partir pra qualquer outra etapa, assim, né? E se não der certo, não tem problema, cara. Todos nós aqui, ó, o Pires, eu, o André, eu tô falando por eles, mas eu tenho quase certeza que todo mundo mostrou ideias assim, de projetos, de jogos, que saí na mente tava perfeito, botou na mesa, tava muito ruim. Ou não funcionava. Teve que voltar, remexer, rebalancear aquilo. Nem rebalancear, refazer o jogo, ou simplesmente pegar, botar naquela gavetinha dos esquecidos, projetos, né, que nunca vão ver a luz do dia, você pode aproveitar alguma coisa algum dia, naquela pastinha, né, do drive ali, e você começa outra ideia, sabe? Eu acho que não pode se desmotivar também se uma der errado. Acho que esse que é o que eu falaria, assim, pro cara que tá realmente no passo inicial, assim.
Você falou um negócio importante aí de registrar no cartório, coisa que eu não vejo muita gente falando sobre.
Que isso é uma brincadeira, né, que acabou virando um meme, né? Todo mundo, quando começa a fazer um jogo, pelo menos as pessoas, muitas, não digo todo mundo, mas muita gente vem falar comigo assim, ah, eu tive uma ideia pra um jogo, como é que eu faço pra registrar a ideia? Cara, não tem como, assim, digamos que você vá no cartório pra registrar, você vai registrar o quê? O manual, você vai registrar a arte, o tabuleiro, o design gráfico, talvez, sabe? Alguma coisa assim, mas até teu jogo ficar pronto, você vai mudar tanto que teu custo que tu vai ter pra isso é inócuo, e sem contar que tu não pode patentear a ideia em si, né? Alguém pode fazer um jogo, alguém teve a ideia exatamente igual a sua, é, ou muito parecida, mas com outras regras, com outro layout, com outro, sei lá, artes diferentes, temas diferentes, e daí? O que vai fazer, né?
Pegar uma mini carona com Moita aqui, às vezes nos fóruns internacionais, isso é uma pergunta recorrente. Aqui no Brasil, acho que acontecia mais frequência. Hoje em dia, acho que os designers já falaram, em game designers brasileiros já falaram em tantos posts, e também as pessoas têm mais acesso a pesquisar sobre isso. Já se fala de game design, ainda com entrevista de um game design estrangeiro, ou em fóruns, já se fala mais disso. Mas tinha uma piada lá fora. Tipo, ninguém vai roubar sua ideia, sabe por quê? Porque ideia não vale nada. O que vale é desenvolvimento que você tem em cima daquela ideia. Ah, eu tive uma ideia de um jogo que usa um componente tal. Não, a ideia em si, nenhuma editora vai roubar a sua ideia. Ah, não quero mostrar pra ninguém a minha ideia. Ninguém vai roubar a sua ideia. Uma ideia, se não tiver um desenvolvimento por trás, isso eu li muito lá no BGG, assim, falando. Se não tiver o desenvolvimento da ideia, o Fel fala isso também, a ideia em si não vale nada. Seguindo a linha do Moita, testar. Segunda dica, testar. Terceira dica, testar. Você tem que testar muito. Eu sugiro começar testando sozinho. Alguns jogos são mais fáceis, outros mais difíceis, mas se o desenvolvimento básico do jogo, saber se ele tá totalmente quebrado, se ele vai funcionar, onde que ele tem chance de dar problema, porque quanto mais você oferecer uma experiência, lá na frente você vai começar a testar com pessoas, eu sugiro que comece testando com um grupo mais próximo seu, você vai oferecer uma experiência melhor para aquelas pessoas, se você não testar logo a primeira versão do teu jogo, principalmente se você não tiver muita experiência, provavelmente a primeira versão do seu jogo, não vou nem dizer que vai ser ruim, mas eu vou dizer que vai ser ruim, normalmente primeira versão dos jogos vão ser ruins, vão ser quebradas, e você vai ter às vezes uma decepção e decepcionar as pessoas que nem vão querer, às vezes vão testar por sua amizade, mas nem vão te dar tanta atenção depois, se você em vez disso tivesse testado com elas no momento mais propício, quando você já tivesse trabalhado um pouco mais sozinho naquele jogo e a experiência tivesse ficado melhor. E eu só apresentaria o jogo para um público que você não conhece, depois que você já tivesse testado um tanto com pessoas que você conhece. Você tem que estar preparado para ouvir feedback negativo. A gente até brinca que teve um caso há muito tempo atrás de um autor que... Uma pessoa que nem acho que nem lançou nenhum jogo por acaso, mas que a pessoa antes de começar a testar um jogo falou, ó, falem mal do meu filho, mas não falem mal do meu jogo. Então essa pessoa não tem o que acrescentar num teste. Se ela já tá totalmente satisfeita com aquilo que ela tem na mão, pra que que ela tá testando o jogo? O Moita participa da Mansão das Peças, começou... A gente só testava presencialmente, mas com a pandemia a gente começou a fazer as reuniões da Mansão das Peças online, e o Moita participa lá com a gente, testa o jogo com a gente. Ele já viu o estilo da mansão, a gente pega pesado, porque a gente quer tornar o jogo do outro o melhor possível. Então a gente quer dar o feedback o mais cru, né, pra pessoa, porque eu, quando testo um jogo meu, por exemplo, eu falo com a pessoa, olha, você pode até elogiar meu jogo, não vou dizer que seja ruim, mas eu tô muito mais interessado nas coisas que você não acha tão legais no jogo, porque nesse momento que eu tenho agora, é o momento que eu tenho pra tentar melhorar, então as críticas negativas vão me ajudar mais do que as críticas positivas.
É aquele negócio, né, você não vai me ajudar em nada se você não descer além agora, se você deixar que a falha chegue pro jogador final ou pra editora, e ele deixe de comprar o meu jogo por causa desse problema que você não vai me falar agora.
Esse negócio aí de não aceitar ou não é um negócio bem complicado. Já falamos outras vezes aqui no podcast, que às vezes o pessoal chega, oh, pô, você podia testar o jogo pra mim e tal, não sei o quê. E aí, assim, a gente dá a nota, né, que a gente achou e tal. E teve gente, cara, que simplesmente ficou pistola porque a gente desceu a lenha no que tinha pra descer a lenha. E, assim, teve gente que não chamou a gente mais pra testar e tal. Ou, ah, vocês podem dar seu feedback, mas eu vou lançar mesmo assim. Ok, tudo bem, mas a gente tem que ser honesto. É saber escutar ou não, né, igual o Pires falou, e ter a famosa humildade.
É, eu concordo 100% com o que a galera falou ali dessa questão, porque esse estilo, assim, eu e a Bianca, a gente é muito... Eu já estava acostumado a tomar essa, de forma lúdica, digamos assim, essa cacetada, né? Aí dos feedbacks, assim, pesados, porque eu e a Bianca, a gente é meio cavalo um com o outro nesse ponto que a gente tá testando o jogo, né? Então a gente é muito crítico um do outro, assim, do trabalho, pra tentar sair um negócio legal, né? Então quando eu fui pra mansão ali, ali, eu tenho outros grupos de playtest que eu participo também, na oficina e tal. Eu já estava acostumado com isso, né? Então ali foi legal, ali na mansão, que realmente os jogos cresceram muito, né? O Hokusai também rodou lá tal, e tal, e foi muito legal, assim, os feedbacks que eu tive, né? Sabendo escutar, né? Só que às vezes quando a gente dá também é complicado, né? Por exemplo, aqui na oficina o pessoal de Floripa, né? O pessoal mais iniciante, eu sinto que às vezes eu tento me segurar um pouco na hora de dar um feedback, porque acontece, um pessoal meio iniciante que não tá preparado, deveria estar, né? Mas não tá preparado, às vezes, pra receber um feedback muito pesado. Mas eu tento, à medida que eu posso, né? Com muito garbo e elegância, como se diz, né? Tento dar um feedback pra pessoa, pra ela não ficar chateada, mas uma que ela, pro jogo dela poder avançar, né? Porque o cara chega assim, por exemplo, com um projeto, tô lançando um novo Munchkin. Puta, cara, já me perdeu aí, só não anunciou o jogo, né? E não é um novo Munchkin, o Munchkin já existe, sabe? Faz outra coisa. Quer jogar um jogo Take Dead? Porra, tem quantas soluções de Take Dead legal pra fazer, sabe? Quantos jogos, assim, rápidos saíram depois do Munchkin, né? Então, é complicado essa questão. Mas sim, cara, é fundamental isso aí. Teste e saber aceitar e dar feedback também, é importante.
Posso pegar uma caroninha rápida com Moita?
Bora.
E, tipo, fazer jogo é legal. Tem muita parte de fazer jogo que não é legal, que é chata. A parte de equilíbrio, você ficar na planilha de Excel, às vezes um tempão quebrando a cabeça pra tentar achar um equilíbrio, uma coisa que parece que tá desequilibrada no playtest, mas você vê pelos números, ela tá equilibrada, é só, às vezes, o jeito do time jogar. E nem sempre todo jogador quer fazer um jogo, ele precisa também querer fazer um jogo comercial. É tipo, às vezes a pessoa quer jogar um futebol no final de semana, é uma coisa. A pessoa querer ser um atleta profissional, ela vai demandar umas certas coisas e nenhuma das duas tá errada ou certa. Ele pode buscar. Só que se ele quiser buscar ser um jogo publicado, principalmente hoje em dia tem uma facilidade e uma extrema dificuldade pro autor nacional. Qual é a facilidade? As pessoas estão mais aptas, mais interessadas em tentar conhecer jogos de autores nacionais. Mas, hoje em dia, o mercado está uma avalanche de jogos. E a gente não compete. Os meus jogos não competem com os jogos do Moita, por exemplo. Competem em tese. Um jogo que a gente lança esse ano, ele está concorrendo com Ark Nova. Está concorrendo porque o orçamento das pessoas, ela não tem um dinheiro X para comprar jogo nacional, um dinheiro Y para comprar. O orçamento dela é único. Então, a gente está concorrendo com os maiores jogos do mundo que chegam ao mesmo tempo no Brasil, o que não acontecia muito tempo atrás. Então, por um lado, o mercado está mais aberto e as editoras estão mais interessadas, mas por outro, todos os maiores game designers internacionais, por meio dos seus jogos, estão chegando no Brasil e quem tenta vender um jogo comercialmente como autor brasileiro, ele está concorrendo com esses jogos. Não existe mais, o Patrick falou aqui com vocês semana passada, não existe mais aquela fase, vamos ajudar o cenário nacional, vamos ajudar o board game nacional. Já passou dessa fase, o cliente, e não está errado, acho que era importante aquilo naquele momento, mas hoje em dia ele só vai fazer isso se tiver qualidade de tudo, tanto de game design quanto de produção. Então as editoras estão melhorando, então a régua tá alta para isso tudo. Então não tá errado a pessoa que ela quer fazer um jogo porque acha muito legal, ela quer esse desafio, mas ela não tá afim de percorrer todas as etapas, porque publicar um jogo é meio chato às vezes. Ficar batendo na porta de várias editoras, ficar testando com um monte de gente diferente. Às vezes a pessoa não quer chegar a esse nível, mas ela queria ter um jogo, fazer um protótipo pra ela, como chegar numa Game Maker ou numa Ludens e mandar produzir um jogo, mostrar ou dar de presente pra alguém. Tem esse espaço também, e não é errado seguir dessa forma também, não.
No final das contas, né, o jogador, né, as pessoas em geral, ninguém liga pro seu sonho, ninguém quer saber se você quer ser um game designer, se você quer lançar um jogo, aquele jogo igual no meu caso do Bando de Videogame, que foi um jogo que eu trouxe da minha infância. Cara, ninguém liga. Se você não fizer um jogo realmente bom, que atenda a necessidade ali do jogador, ele não quer saber do seu sonho. Então você tem que fazer o máximo, né, para entregar um jogo bom, porque senão ele vai gastar dinheiro no lançamento internacional, que já tá chegando aí num preço razoável, com alta qualidade de arte, de componente, de um autor renomado. Aí quando ele pega o seu jogo que você tá acabando de lançar e compara com esse, se ele não for realmente bom, você perde, né, essa questão de tipo assim, mas o jogo é meu sonho. O consumidor, né, não pensa nisso. É como o Leandro falou, talvez uns 10 anos atrás ele poderia, vamos fazer isso aqui para dar uma fomentada no mercado nacional. Até, tem quem faz isso. Eu reparo que quem faz muito isso são os próprios game designers, né? A gente costuma comprar jogos de outros game designers, né? Pra ver o que eles fizeram e também pra dar um apoio ao mercado interno. Mas a maior parte dos jogadores vai só pela qualidade mesmo.
Eu fiquei até triste agora com essa, ninguém liga pro seu sonho.
Boa, boa. Concordando aqui com que o André falou, é isso mesmo, assim, eu vejo também esse apoio grande, maior nos financiamentos e tal, tem algum apoio ali que aparece uma vez ou outra, alguns autores, né, nos autores amigos ali, que aparecem pra dar uma força, ou pra conhecer como é que ficou o jogo, que jogou às vezes o protótipo, achou legal e tal, né, alguns casos, claro, que é interesse mesmo, no meu caso, do bom do videogame, não querendo fazer uma média, né, mas foi um pouco dos dois, né, acompanhei todo o processo das páginas e tal, então queria mesmo ter o jogo, né, ter uma cópia, mas também tava interessado em ver como é que ficou, tal, né? Então, e dá uma força também. Então, isso acontece. É bem comum. Uma coisa que o Leandro falou ali também é que subiu a régua, né? Então, não tem como já desconsiderar isso. E mesmo se você fazer uma tiragem pequena, tipo, aquele modelo igual o Macri, que você faz uma quantidade bem baixa, faz uma pré-venda pra lançar, que fazia, né? O Macri nem faz mais isso. Ou então, um modelo que a Ludens está implementando agora com aquele Meeple Starter, que parece legal também, que é alguma coisa tipo a Game Crafter americana, né? E isso pode ser interessante, né? Porque você vai lá, quer fazer uma tiragem de, sei lá, 100 cópias, fazer um carteado lá de 100 cópias e você faz e lança, sabe? Claro que, mesmo nesse caso aí, eu sugiro também testar, fazer um bom jogo, porque vai que você faz por brincadeira, faz uma tiragem pequena de 100 cópias, um joguinho simples, né, um carteado legal, isso o pessoal comente boca a boca e depois uma outra editora maior nos interessa e pegue ele pra lançar, né? Então, tudo é válido, né? Então agora com essa porta aberta também, do financiamento mais barato, que aceita tiragens menores, que vai ter uma empresa por trás pra fazer a distribuição e a parte financeira pra você ali, essa parte de... Vai ser mais fácil, né? Acho que vai dar um boom pro pessoal, só quer fazer coisas pequenas e independentes, assim. Então acho que vai ajudar.
E tem que esfregar essas coisas na cara da gente mesmo. Eu fui um pouco desumilde quando eu tava tentando... Quando eu abandonei o carteado e fui pro... Tentar fazer um board game. Um board game, né? Mesmo assim. Não desfazendo do card game, tá, gente? Não entender como isso. E coloquei lá pra galera testar e tal. Aí... O Bruno maceteou que tinha pra macetear, o Rafael maceteou que tinha pra bater, e assim, eu saí pelo menos contente, porque eu vi que ainda tinha futuro. Então, se você está se sentindo para baixo, meio borocochô, por passar por um feedback negativo, não fique triste, porque até os quatro melhores do planeta, esse planeta chamado Brasil, estão aqui, já receberam não, portas já foram fechadas nas caras deles... Eles estão aqui.
Deixa eu falar um negócio nisso aí, que ontem chegou um amigo meu, que agora ele tá no Canadá, e ele apoiou lá o bom do videogame no Catarse, e eu tava lembrando que ele foi a única pessoa que jogou o primeiro jogo que eu desenvolvi. E esse jogo era tão ruim, mas tão ruim que a gente não conseguiu terminar a primeira partida. Que eu pensei na minha ideia, o jogo tava lindo, aí eu fiz, prototipei, não testei sozinho, e cheguei e chamei esse amigo pra testar. E quando a gente foi ver, o negócio era uma bosta. Era só descer as cartas e contar lá os numerozinhos, o resultado era sempre o mesmo, não tinha nenhuma escolha interessante, o jogo se jogava, e ele falou, não dá pra jogar e tudo mais. E aí ele tava até comentando, né, que pra ele achou o máximo, né, de pegar o bom do videogame, porque ele me lembrou, né, que ele tava lá quando a gente fez esse primeiro teste desse primeiro jogo. E isso aí, por exemplo, tem um prazo de 10 anos. Se eu 10 anos atrás, quando ele me falou que o meu jogo é horrível, eu tivesse falado, realmente esse negócio de fazer jogo não é pra mim, eu não tava aqui agora lançando um jogo aí. Fizemos um financiamento coletivo legal, o bom do videogame tá sendo muito elogiado. Mas é porque eu persisti, no duelo de dados foi a mesma coisa. Muita gente que pegou lá por amizade e tudo mais, depois me falou, negrão, esse seu jogo aqui é meio chato, é meio ruim, entendeu? Tem um monte de problema. E depois de um tempo o jogo parou de vender, né? Depois que todo mundo pegou a novidade, eu achei que ia vender muito mais e não vendeu. Eu até comento que se você tem alguma carta aí do duelo de dados que tá meio manchada, assim que ela parece que foi molhada antes, é porque as últimas unidades que eu entreguei do jogo, eu a embalei chorando, porque eu vi que o jogo já tinha dado errado e eu achei que ia ser um sucesso danado. Mas depois eu segui pra fazer outros projetos, lá eu fiz o curso de game design e depois eu comecei o bom do videogame com o Patrick. Então é isso, a persistência é fundamental se você quiser desenvolver jogos. bom. Porque você vai se decepcionar muito, o seu jogo não vai rodar do jeito que você quer. Muita gente vai criticar o seu jogo porque é ruim mesmo e porque você merece aquela crítica, porque o jogo tá ruim. Tem muita gente que vai criticar o seu jogo, mas na verdade ela quer criticar você porque ela também quer fazer jogos, mas ela não, como ela não consegue aquilo, ela solta a sua frustração em cima de você que tá fazendo, porque ela às vezes não aceita, né, o fato de outra pessoa tá fazendo o jogo, sendo que ela queria fazer, mas ela nunca teve a paciência para sentar para fazer. Então você vai se decepcionar de todas as formas possíveis. Então a persistência é fundamental. Eu acredito que esse é um ponto também que o Leandro e o Moita vão concordar comigo, que a decepção é frequente. Entendeu? Tem que saber lidar com a decepção, persistir e seguir em frente.
Muito bom. Me senti até mais motivado agora, porque, né, a gente sempre tem umas ideias aqui a colar e a gente não vai pra trás. Inclusive o Fabs, nosso saudoso Fabs, já até chamou minha atenção pra gente tentar voltar a fazer jogo. O jogo que o Bruno tava desenvolvendo, por exemplo, cara, sensacional. Espero muito que o Bruno consiga se assentar aqui em BH de novo pra poder sentar e voltar a fazer, porque, cara, é sensacional. É, só pra vocês visualizarem, é um tabuleiro, que o tabuleiro vai girando assim, em vários eixos diferentes. É uma loucura, cara, uma loucura. Então, se tudo der certo aí mais pra frente, vocês vão ver o jogo maluco do Bruno aí. Espero que todos vocês aí estejam aqui conosco para avaliar, né, e trazer críticas construtivas, destrutivas, e xingar quando tiver que xingar. Senhores, já estamos aqui a 1h15, então como eu não quero agarrá-los aqui mais tempo, porque são quarta-feira à noite, né? Daqui a pouco começa algum jogo de futebol. As considerações finais e as redes sociais, caso vocês queiram, né, ser divulgados. Vou começar pelo nosso amigo Leandro Pires.
Eu queria incentivar todo mundo que queira fazer jogo para... É muito legal ver esse crescimento do board game nacional, tanto no consumidores quanto nas editoras, e acho que isso, vindo para os autores também, só tem a crescer o mercado. A gente teve a sorte de... A gente tem um Halaban, a gente teve o Jordi quase beliscando um Spiel des Jahres. Quanto mais gente for chegando, acho que vai subindo mais essa régua, e é bom para todo mundo. Recomendar persistência pro pessoal, que também não é fácil não. Engole muito sapo, dá muito trabalho, tem que deixar de fazer algumas coisas da tua vida pessoal, às vezes, pra trabalhar com o jogo, tem que testar muito. Mas, no meu caso, a recompensa emocional é muito grande. Financeira não é muito não. Acho que ninguém ficou rico aí não, até agora. Quase ninguém ganha muito dinheiro com isso, mas a experiência de ter um sonho realizado e ver pessoas se divertindo com algo que você fez é uma, pra mim, é uma experiência muito recompensadora. Minha rede social, basicamente, eu não tenho atualizado muito as minhas coisas não, mas quando eu faço alguma coisa de game design no Instagram é Leandro_Pires.
É, Moita, nosso querido mandaloriano sulista.
Bom, galera, quero agradecer aí o convite, né? Fico bem honrado aí de participar e dividir o microfone aí com pessoas que eu gosto bastante. Mesmo que eu não tendo muito contato com as pessoas, eu gosto do trabalho delas, né? Por exemplo, agora eu tô gravando aqui do lado da prateleira do quarto de jogo aqui, né? Quartinho dos jogos aqui. Eu tô vendo que a prateleira tem um bom do videogame, eu tô com um Paper Dungeon, alguns Z-Top aqui, então fico muito contente, né, de estar dividindo aí espaço aí com essa galera que faz jogos que eu não tenho só por ter, né, eu tenho porque eu gosto, né, então é muito legal. Quem quiser me achar nas redes sociais ali, o meu trabalho, o trabalho da Bianca é no Mob Studios, né, pra te procurar no Facebook e no Instagram. Tô usando o Twitter, né, uso às vezes o Twitter lá pra, mas é mais uma conta meio pessoal, meio de jogo, mas tem bastante coisa de jogo lá, que é o Moitabuleiro no Twitter.
André Negrão, suas considerações finais.
E aí, pro pessoal que quer desenvolver, minhas considerações é: seja muito autocrítico, avalie o jogo como se você não fosse o autor, que aí você vai, se fosse esse seu jogo, se ele fosse de outra pessoa, o que você acharia dele? E aí você vai ter uma opinião muito mais sólida. E confie nos seus instintos, porque da minha experiência, em especial no bom videogame, cara, a gente fez tudo diferente mesmo. A gente fez um game design diferente, a gente testou de de forma diferente, fez o balanceamento de forma diferente, escreveu o manual diferente, fez o marketing diferente e fez o financiamento coletivo todo diferente. Então, se a gente seguisse uma receita de bolo, né, não ia dar certo. Então, questione tudo que a gente falou agora, faça lá como o Bruce Lee, né? Pegue o que funciona, descarte o que não funciona, e acrescente o que é unicamente seu. E eu acho que isso funciona para tudo, assim, para quem tá desenvolvendo e vindo aí, vai pegar, vai peneirar tudo que a gente falou, né, e trazer alguma coisa que é unicamente dele. E para quem quiser me acompanhar aí, eu por enquanto é mais na questão do bom do videogame mesmo, né? A gente tem uma página muito nostálgica lá no Facebook, com histórias da época. Quem ficou interessado aí no bom do videogame, no tema como um todo, pode acompanhar a gente lá no Facebook. Na Ludopédia eu costumo postar um pouco mais sobre os jogos mesmo. E se alguém quiser entrar em contato diretamente comigo, pode mandar um e-mail lá pro @obondovideogame, né? obondovideogame@hotmail.com. E na página também do Catarse, do financiamento coletivo, tem até o meu WhatsApp lá, então pode pegar meu número, mandar lá no WhatsApp mesmo, que eu respondo com todo prazer.
Muito bem. Senhores, gostaria de agradecê-los mais uma vez por disponibilizar o tempo de vocês aqui pra gente falar um pouquinho sobre visões diferentes do game design e agradecer ao nosso ouvinte Guilherme Gonçalves, que mandou pra cá, pra gente, duas anilhas de 2 quilos. Muito obrigado, Guilherme. Entendemos a indireta. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez a todos e um abraço.
Falou, galera. Valeu.
Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.